está na hora de entender o que aconteceu com o mercado em Chicago. Ontem foi dia de relatório do USDA, números que vieram aí mostrando uma grande safra americana, mais de 120 milhões de toneladas projetadas para essa safra que começa a ser colhida daqui praticamente alguns dias. Além disso, houve uma melhora também na expectativa de compra dos chineses pela soja americana e pela soja de uma forma geral. No entanto, o mercado que poderia ser baixista e ir para preços desde ontem vem reagindo, vem subindo. Claro que a gente quer entender a motivação dessa alta. Afinal de contas, hoje a gente está vendo aí Chicago trabalhar com 16, quase 17 pontos de alta aí para alguns vencimentos. E quem nos ajuda nessa análise hoje é Camilo Motter, direto lá da Grande Oeste, que fica em Cascavel, no Paraná. Seu Camilo, bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Um certo otimismo aí no mercado, seu Camilo, mesmo depois de um anúncio de uma segunda maior safra lá nos Estados Unidos, 120 milhões de toneladas, seu Camilo?
É isso mesmo. Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos os que nos assistem aqui por esse importante canal de notícias, que é o Notícias Agrícolas. Realmente pareceu bastante contraditório a postura do USDA em relação ao aumento de produção, que aparentemente seria baixista para o mercado, com o real comportamento do mercado ontem e hoje. O mercado, que poderia ter reagido negativamente minutos após a divulgação do relatório, na verdade ele começou a se posicionar de forma positiva e hoje continuou, e temos aí uma alta entre ontem e hoje de em torno de 3%, ou até um pouco mais de 3% de alta nesses dois pregões. Agora, a minha forma de entender é que, apesar do aumento de 8 milhões de toneladas na produção entre julho e agosto, dadas as boas condições das lavouras, subiu de 112 para 120 milhões, conforme você citou aí há pouco, o mercado passou a olhar muito mais o lado da demanda, que também é muito agressiva, né? Então, se nós temos de um lado um aumento da oferta, de outro lado, nós temos um aumento substantivo da demanda, sobretudo de parte da China, com o retorno, com a retomada dos plantéis de suínos, né? E isso faz com que os estoques finais do mundo ficaram em linha com o que tínhamos, ou até abaixo do que tínhamos no mês passado, mas principalmente abaixo do que o mercado esperava, né? O mercado esperava um aumento aí de 3 milhões de toneladas nos estoques, pelo menos, e acabou vindo em linha com o mês passado. Então, há um aumento, sim, da produção, mas em paralelo há um aumento da demanda. E isso se tornou bastante expressivo para o mercado, né? Além disto, o mercado vai ficar olhando muito atento, porque em termos de produtividade, isto que o USDA está determinando agora, ou está projetando agora, seria a maior produtividade da história deixa até ver aqui nos meus apontamentos, com 59,7 sacas por hectare. O ano passado a produção foi de 53 sacas por hectare. Nós teríamos a maior produtividade da história. Ora, quando você projeta uma safra tão cheia, tão abundante como foi essa última previsão, a gente sabe que qualquer problema climático pode podar um pouco isso, ou tirar um pouco dessa produtividade toda com muito mais facilidade, né? E o mercado começou a olhar muito também, além de olhar muito fortemente a demanda, começou a olhar e analisar muito mais os boletins climáticos para tirar algumas conclusões se, de fato, daqui para frente vamos ter um bom clima para garantir essa produtividade recorde. E o que indica é que pode ter algum problema de estiagem pela frente em algumas regiões e o USDA tem que reverter essas 8 milhões de toneladas, ou 5, ou 6, ou 7, nos próximos boletins. Então, o mercado está muito atento à questão climática e está entendendo que essa safra está superdimensionada, né? Agora, vamos ter que acompanhar nos próximos dias e semanas para ver realmente como é que o clima vai se comportar, né? O fato é que também nessa... Oi, pode falar.
Esse clima, essa situação lá em Iowa, de alguma forma, apimenta esse momento aí de alta nos preços, seu Camilo?
Sem dúvida nenhuma. Nós temos... E essa questão toda da demanda que se acirra muito para cima, né?
Alô? Alô, seu Camilo? Parece que a gente perdeu o contato lá com o seu Camilo. Vamos ver se ele está ouvindo a gente. O senhor me ouve?
Oi, estou te ouvindo. Será que podemos continuar por aqui?
Vamos continuar, sim. Continuamos ao vivo, seu Camilo. A gente estava começando a falar dessa questão de Iowa, né?
Exatamente. Então, nós tivemos nesse início de semana vendavais que atingiram o estado de Iowa e algumas projeções indicam perdas até significativas ali, especialmente no milho. Foi uma região mais de milho que foi atingida. Mas se fala em perdas aí de 5 a 10 milhões de toneladas. É muito cedo ainda para prever isso exatamente, né? Mas tem esse problema, mas o que me parece que está pegando muito mais são as projeções de clima pela frente, que pode ter ondas de calor e tempo mais seco em algumas regiões. Aliado à demanda forte, da China especialmente, né? Você veja que o boletim de hoje, sabe, que do USDA, indicou vendas de 2 milhões e 800 mil toneladas de soja na última semana. Eu acabei não analisando quais países foram os maiores compradores, mas seguramente a China é responsável por mais de 2 milhões de toneladas desse volume, e até poderíamos arriscar mais que 2 milhões e meio, teremos que ver os números aí. A China volta com um ímpeto muito forte, há uma retomada da produção de suínos muito substantiva. A peste suína africana, que foi o grande problema desde 2018, já está bem sob controle, né? Então, vai haver uma retomada na produção de carnes locais, né? E isso faz com que eles tenham que importar muito mais produto.
Bom, então a gente tem aí, como ponto positivo para preços, essa volta da incerteza em relação à oferta, pela questão de Iowa, né? Pelas perdas que ainda estão sendo computadas, contabilizadas aí, e pelas projeções de clima que estão mostrando novas ondas de calor nas próximas semanas lá para os Estados Unidos. Isso seriam fatores positivos para preços. E tem a demanda também que está muito aquecida, certo, seu Camilo? Mas isso dá uma certeza de tendência já de alta para os preços? A gente pode ver continuidade nessa movimentação?
Eu acredito que isso, agora acho que engatou uma base relativamente sólida para preços internacionais. Nós vimos o preço muito acomodado ao longo deste ano, né? E o que fez o preço no Brasil não tem nada a ver com Chicago, muito pouco Chicago contribuiu para isso, né? Foi basicamente alta de câmbio e alta de prêmios, né? Mas com um preço internacional definido em Chicago, a perna Chicago do preço internacional, ela oscilou muito pouco, talvez aí 100 pontos para lá ou para cá, né? E mais recentemente nós tínhamos preços menores do que tivemos no início do ano. Neste ano nós tínhamos preço ao redor de 9,50 a 9,80, né? E agora nós estamos apenas ao redor de 9, depois de subir quase 30 pontos entre ontem e hoje. Mas tivemos alguns momentos acima de 9 no decorrer do tempo, né? Mas o preço doméstico não tem praticamente nada a ver com a evolução dos preços da Bolsa de Chicago, mas sim com prêmios e câmbio, especialmente câmbio, que tivemos momentos de 45% de alta se comparado com o início do ano. Mas, de maneira geral, é entre 35% e 38% de alta desde o início do ano. E os prêmios também, que saíram de uma faixa de 20, 30, 40 no início do ano para 180 centavos acima, 1 dólar e 80 por bushel, 1 dólar e 70, 1 dólar e 80, depende do porto no Brasil, até 190 pontos, com vendedores falando já acima de 200 pontos para eventuais negócios que ainda possam acontecer. Então, de qualquer maneira, agora, falando puramente de Chicago, eu vejo que, com essa elevação da safra nos Estados Unidos, Eu não vejo nenhuma razão para haver novos aumentos, a não ser que você tenha um clima mais do que o ideal, né, daqui nessa reta final. Mas é muito mais provável redução de produção, nas estimativas de produção, no relatório de setembro, outubro, eventualmente depois que a colheita está bem encaminhada, novembro, ou indo para a reta final, né? Os números finais só saem lá em janeiro. Mas eu vejo que nesses próximos relatórios a tendência é que haja redução das projeções de safra e não novos aumentos. Eu até, pelo conservadorismo do USDA, me chamou muito a atenção ele elevar a produção nesses níveis que ele elevou nesse relatório de ontem. Ele normalmente é muito mais comedido. Mas veja que esse número caiu no vazio pela demanda e por uma certa descrença de que o clima será tão perfeito para manter os níveis de qualidade das lavouras que se vêem agora.
Muito bem. Então, a gente entende, portanto, que não tem muita possibilidade de grandes altas para Chicago, seu Camilo.
Não, eu vejo que o mercado vai estar bem postado, é positivo. Eu acho que engata até uma tendência de preço acima de 9 nos próximos dias, se manter acima de 9, mas pode deslanchar, inclusive.
Ah, é?
Eu acho que agora nós vamos ter que monitorar dia a dia os boletins climáticos.
Entendi, por causa da oferta...
Eles vão ser fundamentais. Eu acho que sim.
Demanda forte e oferta mais restrita.
Exatamente. Então, eu acho que engatou uma possibilidade realmente do mercado se manter e ter uma pegada de alta, sim. Eu nunca acreditei em mercado muito abaixo de 8,50, 8,60, todas as vezes que nós falamos, né? Mas agora a gente vê uma oportunidade clara de mercado se firmar mais pela frente, sim. Eu não vejo muita razão para o mercado se acomodar. Agora, obviamente que... Se você tiver, temos que analisar todos os cenários e possibilidades. Você vê um mercado, aliás, uma questão climática lá, os boletins climáticos, trazendo clima bem regular, evolução normal nesse período crítico de enchimento, de formação de vagens e enchimento de grãos, que agora é o período crítico para a determinação da produtividade. As plantas estão bem sólidas, com bom potencial. Mas esse grande potencial, que segundo o USDA, vai nos trazer uma produção recorde, ele pode ser prejudicado com eventuais ondas de calor e temperatura e baixo volume de chuva nas próximas 4 ou 5 semanas. Lembrando que nós temos ainda pelo menos, aí para atingir o grosso da área, pelo menos umas 4 semanas que nós precisamos lá de clima bem adequado para determinar essa produtividade alta. Então, eu espero, ou estou visualizando que vamos ter nuances positivas de preço, sim. Acho que o mercado está muito bem postado nessa questão climática, mas também na questão da demanda. Se você falar em produtividade alta, como o USDA determinou ontem, a sensibilidade é negativa para a questão da demanda. Mas a demanda sendo forte, como o USDA também determinou, que ela vai ser bem mais alta, isso já neutraliza bastante. Agora, quando se trata de clima, e você espera uma produção cheia, qualquer problema climático tem um corte imediato nessa produtividade. Então, a sensibilidade do clima, nesse momento, se tornou muito grande. Melhor dizendo, sensibilidade dos preços à questão climática, né? Por esta razão, eu diria ao Alexander e amigos... Eu vejo, essa é a minha percepção pessoal, vejo que o mercado engatou aí uma possibilidade de alta, sim. Me parece isso muito claro.
Qual que é na projeção do senhor aí, o novo intervalo, o novo patamar de intervalo de preço, seu Camilo?
Eu acho que ele pode trabalhar, porque é um período, esse período daqui para 15 de setembro, é um período muito sensível na questão climática, né? Então, ele pode variar muito, nós podemos ter repicadas de preços muito mais fortes e se normalizar, uma repicada pequena e o preço até retornar, né? Então, vai depender muito disso. Mas ele pode trabalhar nesse intervalo entre 9, 9,50, 9,70, ele pode trabalhar com certeza nesse período.
Muito
acho
bem.
Que ele vai colocar como piso, o piso daqui para frente, eu acho que se torna ao redor de 9, e não mais 8,50, 60 como tínhamos.
entre 9 e 9,70 nos próximos 30 dias. Depois disso...
Eu acho que tem chance, sim.
Depois disso entra...
Não, é difícil prever, porque é como falar, é como chamar o meteorologista e prever o clima para nós. Ele vai dizer, olha, são probabilidades, mas pode não acontecer nada.
Mas eu digo com a entrada da safra americana, tradicionalmente, tem aquela barrigada de preços. Esse ano a gente pode ver isso acontecer?
Muito pouco. Ela vai ficar neutralizada.
Ah, é?
A China vai comprar muitos volumes, vai começar a ter um comprometimento de safra nova bastante grande, né? Então, eu não acredito que vai haver pressão de safra. Ela vai ser pequena. Tanto dos prêmios do Golfo do México para novembro, eles estão muito em linha com os prêmios de hoje. Mas praticamente não tem diferença os prêmios disponíveis agora com os prêmios para novembro e dezembro no Golfo do México, que estão na faixa de 70 a 75 pontos acima de Chicago. Né? Então esse é um dado interessante a ser analisado. Não há uma pressão de safra em termos de considerando o prêmio. Uhum. Né? E se você olhar também o preço de novembro em Chicago, ele está em linha com o presente, com o setembro, né, que é o mês presente, né? Aí na próximo dos 9. Se eu analisar em janeiro, já está acima de 9. 9,04 fechou hoje, né? Então, não há uma pressão de safra. Esse ano ela vai passar muito ilesa, essa pressão de safra. Assim como temos visto no Brasil também. No último ano passou praticamente sem pressão de safra. O milho que eu diga aqui no Brasil, né? Safra e o preço subiu, né?
Pois é. Seu Camilo, olhando então o Brasil, o senhor já adiantou duas coisas aí. A questão principalmente da evolução dos prêmios e tem o dólar também, né, ajudando aí a soja brasileira. Mas não dá mais para falar de negociação de safra no Brasil, dá, seu Camilo? Ou os washouts vão voltar a atuar e prevalecer no mercado, hein?
Então, eu acho que está muito em aberto essa questão, né? Claro que tem demanda pelo produto brasileiro, muitas vezes, ou quem comprou um produto brasileiro, que é a qualidade superior do produto americano, e sobretudo os lotes remanescentes da safra americana, da última safra, são de baixa qualidade, porque teve muito problema climático no ano passado, né? Então, ou talvez transferiria para uma origem não identificada, origem opcional, digamos assim, e haver o washout da soja brasileira aqui, que ainda não está embarcada, né, alguns lotes pelo menos, e fazer a opção pelo embarque do produto norte-americano da próxima safra. Claro, tem custos envolvidos, são coisas que podem acontecer, mas acho que se houver, vão ser volumes pequenos. Mas pode haver isso. O fato é que o produto interno brasileiro está muito escasso, a oferta brasileira é muito escassa, nós temos menos de 10% de produto na mão do produtor ainda. E há uma demanda de abastecimento interno para farelos, que é bem agressiva, e por óleos, né? E o óleo vegetal, a mistura com essa demanda adicional da Petrobras, o que torna, vamos dizer, o abastecimento ou a demanda muito mais aguerrida, né? A Petrobras continua fazendo leilões, comprando óleo para mistura, óleos vegetais ou biodiesel, né? Para mistura no diesel, da ordem de 12% esse ano. Ano que vem passa para 13%, depois 14%, e vai até 15%, né? Ano a ano, aumentando um ponto percentual até 15%. Então, esta demanda também ela se configura como um adicional que agrava a oferta interna, né? Há projeções aí falando que o Brasil deve importar aí cerca de 1 milhão de toneladas este ano, enxugando o que tem no Paraguai, limpando o que tem no Paraguai, mas possivelmente vindo alguns lotes de fora. O produto do Paraguai ele disputa com o mercado interno brasileiro, que neste momento está bastante competitivo e a indústria bastante competitiva, e pode ser mais interessante para o produtor paraguaio trazer para cá. Então começa a surgir mais lotes também vindos do Paraguai. Agora, a importação de outros países, tipo Argentina e Estados Unidos, ainda não vi noticiário reportando isso, pode ser que já exista algum planejamento para isso, mas os cálculos todos, pegando aí 70, 75 pontos de prêmio no Golfo do México, mais transporte, mais desestiva nos portos, Paraguai chegaria na ordem de R$130 essa soja, R$128 a R$130 com o câmbio que temos hoje. E para internalizar isso, trazer para Ponta Grossa mais 3 ou 4 de frete, 3 de frete pelo menos, então seria um preço entre 129, 130, aliás, 130 e R$ 134,5 reais por ano. Né? Então há ainda um espaço para a evolução do preço interno até que o preço de paridade de importação seja estabelecido, ou seja, um fato para se considerar como plausível trazer soja de outros países através de transporte marítimo. Né? Por enquanto, o que se tem visto mesmo, claramente, é essa importação do Paraguai. Né?
Muito bem.
Mas o preço interno ganhou asas próprias, né? Não tenho dúvida nenhuma, ganhou asas próprias. Obviamente que algum compromisso de porto, que algumas trades têm ainda, estão pagando valores altos para poder prospectar esses lotes e cumprir os contratos de exportação. De qualquer maneira, há uma escassez muito grande. O curioso foi que o USA colocou ontem que exportações brasileiras podem chegar a 93,5 milhões de toneladas. Acho que é um número também além da conta, acho que não vamos chegar nisso. Eu imagino 88, 87, 88 milhões. É um número bem plausível, mas se vê que o USA está atento ao interesse pela soja brasileira mesmo.
E safra nova, seu Camilo, negociação vai evoluir, vai ter oportunidade, o produtor precisa ficar atento a alguma coisa?
Já houve, andou bastante, eu até, se você não viu, mais de 30% já tinha sido comercializado, talvez 30, a nível do Brasil 37%, 38%, alguns estados já batendo nos 50%, Paraná um pouco menos, da ordem de 25%, 28%, mas evoluiu bem já a comercialização da safra nova. E agora, é claro, diante das novas perspectivas dos últimos 20, 30 dias aí, me parece que o produtor recuou bastante, né? Mas houve já um bom volume negociado e acho que agora há uma certa pausa esperando para um novo momento aí e tudo mais, né? Então, mas há comercialização sim, embora bem mais lenta agora do que já houve, né?
Uhum. E já está bem vendido, né, seu Camilo?
Sim, o produtor já participou bem e aguarda um novo momento. Eu acho que essa que é o grande aprendizado que nós tivemos nos últimos anos. O produtor vai participando aos poucos. Ele participou num momento que achava interessante. A partir de 80, 82 reais que liquidava para o produtor, ele começou a participar. Mas houve negócio aqui no interior da ordem de 100, 103 reais. Os portos 110, 112 reais, até como topo de mercado, né? Claro, participou nesses níveis, aí vamos dizer aqui no interior de 80 a 100, 102 reais por participações nesses valores, e agora ele espera um momento melhor para algo acima de 102, 103, 105, 108 eventualmente, porque há um longo caminho pela frente, né? Há um longo caminho pela frente. Falando em safra velha, por exemplo, lotes remanescentes, nós, em pleno agosto, estamos falando já em entre safra. O que que eu entendo por entre safra? Aquele período de escassez de oferta, que é um período em que a oferta da safra anterior está escassa e não tem nenhuma perspectiva ainda de entrada da safra nova. E nós estamos falando de entre safra sem sequer ter plantado a nova safra, né? Então, este ano há uma antecipação desse período de entre safra. E ele vai durar aí 5 meses, 6 meses, né? 5 meses pelo menos, né? Isso faz com que possa haver oportunidades melhores também como um impulso aí para a safra nova, né? Claro, com reflexos disso no mercado internacional, tudo que possa elevar, manter prêmios altos para a safra nova, sobretudo prêmios, mas também com alguma influência em Chicago, né?
Muito bem. Aguardar para ver, né, seu Camilo? Vamos ver o que vai acontecer esse ano e principalmente como vai ser a evolução da comercialização da nova safra, já que a safra velha está praticamente toda negociada. Camilo Motter, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui conosco. Volte sempre.
Valeu, meu caro Alexander. Abraço a você, abraço a todos. Até a próxima.
Grande abraço. Tá aí, Camilo Motter, direto da Granoeste, falando com a gente direto lá de Cascavel, no Paraná. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações. Um dia positivo para a soja, mais um dia positivo. Segunda sessão consecutiva de altas aí de 2 dígitos dos principais vencimentos. Agosto, por exemplo, fechando a US$ 9,07 por bushel, subindo 16 pontos mais 75. Setembro, US$ 8,96 cents por bushel, 15 pontos mais 75 de alta. Novembro, 8 dólares e 99 cents por bushel, 16 pontos e meio. E o janeiro, 9 dólares e 4 cents por bushel, 16 pontos mais 75. Vamos ver o milho. Também encerrando com uma puxada bem forte aí nas cotações. Setembro subindo quase 11 pontos, fechando a 3 dólares e 25 cents por bushel. Dezembro, 3 dólares e 38 cents por bushel, 11,5 de alta. Março, 3 dólares e 49 cents por bushel, 11 de alta. Maio, 3 dólares e 57 cents por bushel, 10 pontos e meio de elevação. E para finalizar, o trigo, vamos lá. Trigo também subindo hoje, setembro, 4 dólares e 96 cents por bushel, 5,5 de alta. Dezembro, 5 dólares e 6 cents por bushel, 6,5 de alta. Março de 21, 5 dólares e 13 cents por bushel, alta de 6 pontos mais 25, mesma alta para maio, que fechou a 5 dólares e 19 cents por bushel. São os números do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito sua atenção e audiência.